can do the triple translation.
Triple translation. Okay.
Most of the time, I will speak in English.
Maior parte do tempo vou falar em inglês.
So that the translation will be easier.
Então a tradução vai ser mais fácil.
But I thought I'd just take 2 minutes to say hello in Hebrew.
Então eu achei que ia tomar uns 2 minutos para falar oi em hebraico.
Of course, all of our work in Israel we do in Hebrew.
Todo o nosso trabalho que fazemos em Israel é em hebraico.
Evangelism, discipleship, worship.
Evangelismo, discipulado, adoração.
I would actually personally prefer to speak in Hebrew, but
eu preferiria falar em hebraico mesmo.
But it would make things a little bit difficult with the translation.
Mas ia tornar um pouco mais difícil com a tradução assim, como vocês estão vendo.
But we still would like to greet you from Israel.
Mas nós gostaríamos de saudar vocês de Israel.
And to tell you that in Israel today there are Israeli Jews who believe in Jesus.
E falar com vocês que em Israel hoje tem judeus israelitas que creem em Jesus.
And we love you.
E nós amamos vocês.
We have come here to make a connection and relationship with you.
E viemos aqui para fazer uma ligação, um relacionamento com vocês.
We love Jesus in the same way that you love Jesus.
Nós amamos Jesus da mesma forma que vocês amam Jesus.
We see ourselves as partners with you in the gospel.
Nós vemos a nós mesmos como parceiros com vocês no evangelho.
So in the same way that I pray for Brazil, I want you to pray for Israel.
Então, da mesma forma que eu oro pelo Brasil, eu quero que vocês também orem por Israel.
And in such a way we can help each other.
E dessa forma nós podemos ajudar uns aos outros.
The seminar this week.
O seminário nessa semana.
Israel, a Knessia, e Achrit HaYamim. Is on the topic of Israel, the church in the last days.
É o tema de Israel, a igreja e os últimos dias.
And the thing that is common to these three things.
E o elemento comum nessas três coisas.
Is the coming of Jesus.
É a vinda de Jesus.
Jesus will come back soon.
Jesus voltará em breve.
This is the central event of the last days.
Esse é o evento central dos últimos dias.
And this is also the hope of the body of Messiah worldwide.
E esta é também a esperança do corpo do Messias no mundo inteiro.
Also, the people of Israel are waiting for the Messiah, even though they do not yet know that it is Jesus.
E também o povo de Israel está esperando pelo Messias, ainda que pelo momento ainda não sabem que é o Messias, que é Jesus.
I have come here to encourage you.
Eu vim aqui para encorajar vocês.
To strengthen you in the kingdom of God.
Para fortalecer vocês no reino de Deus.
To have faith together with you for revival in Brazil.
É para ter fé junto com vocês para avivamento no Brasil.
And also assist you.
E também ajudá-los.
To stand together with Israel.
A ficar firme com Israel.
No
throughout all the hard times in the end times until Jesus is coming.
Para atravessar todos os tempos difíceis nesses tempos do fim antes da volta de Cristo.
So before I do this, the first teaching, I'm going to ask my son Solomon, that's me, Solomon Refrej, to do a song, a worship song in Hebrew.
Então, antes de começar o ensinamento, vou pedir meu filho Salomão, isso é eu, Federico Salomão, para cantar uma música em hebraico.
Maybe you can help with the microphones.
É, okay. Talvez pode alguém ajudar com os microfones.
This song is from Psalm 121.
Essa música é de Salmo 121.
Which is, I lift my eyes to the hills, where does my help come from?
Que elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
My help comes from the Lord.
Meu socorro vem do Senhor.
There's that. Reciting a song for you. And then the chorus you can participate in.
Então o coro vocês podem participar.
In Hebrew.
Em hebraico.
Two words.
Duas palavras.
I've learned about 20 Portuguese words.
Eu já aprendi umas 20 palavras em português.
So you can learn dos words.
Então você pode aprender duas palavras.
Okay.
No caminho das mulheres passadas.
Depois, né?
No finalzinho, você fala. Quem não passou por lá tem que passar pra pagar e sentar. Porque tem algumas pessoas que estão passando direto.
Passando o quê?
Vindo pra cá direto, sem acertar.
Ah, sim, sim, sim.
Eu vou saber o preço.
Tá.
Moshiach, Moshiach.
Pai Celeste, nós pedimos a tua unção sobre esse seminário. Nós pedimos que os teus céus sejam abertos sobre nós. Pedimos que o Senhor nos prepare para a segunda vinda de Jesus. Que possa começar essa preparação hoje. Que uma janela seja aberta hoje para o Brasil. Uma janela de revelação, de avivamento, do Espírito Santo, de evangelismo, de profecia, do Reino de Deus. Seja aberto para o Brasil hoje, Senhor. Nós pedimos que o que acontece aqui nessa noite e neste encontro possa espalhar um fogo através do Brasil para toda a América do Sul, para que o Evangelho espalhe ao redor do mundo, espalhando avivamento, para que possamos dar boas-vindas para Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre esta terra. Senhor, abençoa a nação do Brasil, abençoa o povo do Brasil, abençoa a igreja do Brasil, para que possam entrar em todo o seu destino para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa é a segunda vez que eu vim ao Brasil. Eu estou amando cada vez mais a vocês. Eu quero dizer para vocês que eu creio que cada nação tem um destino para Deus. E o destino de Deus não é encontrado na nação inteira, mas é encontrado nos crentes, nos cristãos nesta nação. Então, se eu quiser ver o destino do Brasil, eu não vou olhar para o carnaval, eu vou olhar para vocês, os crentes, porque os não crentes, não cristãos, não têm o destino de Deus. Vocês têm o destino de Deus. E tem um pequeno segredo aqui. Se você quer entender o destino de Deus para Israel, não olha para os judeus não cristãos. Não olha para os políticos não convertidos. Não olha para os rabinos não convertidos. Olha para os crentes. Nós somos aqueles que têm o destino de Israel. O destino para toda a nação está no remanescente da fé dentro daquela nação. A mesma coisa é verdade se olhar para a China. China tem um grande destino. Não é no comunismo. Esses são os não cristãos. O destino da China está na igreja subterrânea em China. No remanescente da fé lá. Isso é a mesma coisa entre os árabes. Os árabes têm um grande destino em Deus. E o seu destino não é nos muçulmanos, é nos cristãos. É nos cristãos árabes convertidos, nascidos de novo naquelas nações. Em cada nação, a maioria maioria das pessoas realmente não nasceram de novo. E Deus tem um destino para cada nação. E esse destino está nas mãos do remanescente de verdadeiros cristãos nascidos de novo, não nos não cristãos. Isso é verdade para os Estados Unidos, é verdade para o Brasil e é verdade para a América. Quando eu olho o Brasil, eu não quero ver os pecadores, eu quero olhar para vocês. Vocês contêm o destino do Brasil. E eu quero que vocês aprendam isso sobre Israel. Não olhe para os rabinos e os políticos não convertidos. Se quer ver o destino de Deus para Israel, olhe para os judeus que realmente nasceram de novo e estão cheios do Espírito naquela nação. Nós temos o destino do reino. Estão entendendo isso?
Amém.
Quando eu olho para o Brasil, eu sou muito tocado por alguns aspectos. Eu nunca vi nenhuma outra nação no mundo que tem essa mesma comunhão de igual para igual entre pessoas de cores de pele diferentes, entre as raças diferentes. Em outras nações do mundo talvez tenha uma certa igualdade, mas não toda a comunhão e o amor e interrelacionamento. Eu já fui em muitas nações do mundo. Não tem nenhuma nação igual ao Brasil. Vocês têm um dom especial para isso. E precisa dar isso para o mundo. Também tem uma outra coisa que eu talvez se note. Que vocês realmente têm prazer em pessoas. Eu nunca vi nenhuma nação que tem comunhão igual vocês têm. Eu lembro a primeira vez que eu vim para o Brasil 16 anos atrás. E preguei numa igreja. E teve um período maravilhoso de adoração. E tivemos um poderoso tempo de pregação e profecia. A reunião da igreja durou umas 3 horas e meia. Muito poder do Espírito Santo. E aí, assim, agora, depois dessa reunião, vamos ter uma comunhão. Falei, como vai ter comunhão depois de uma reunião de 3 horas e meia? E nos próximos 5 horas, era comida, e risada, e divertimento, e comunhão. Nunca vi nada igual a isso. Eu quero dizer para vocês isso, você não encontra em nenhuma outra nação do mundo. Ninguém tem o tipo de comunhão como vocês. E vocês têm outros dons. Tem dons na música, em evangelismo, e coisas especiais vão acontecer aqui. Eu creio que agora é a hora que o Brasil vai surgir. O Brasil vai surgir como um poder no mundo, como um poder econômico. Eu creio que a igreja no Brasil vai surgir também para um lugar de influência para o reino de Deus, para o corpo de Cristo ao redor do mundo. E vai ser o grande evangelismo e ser um exemplo de amor para Israel. Eu creio que essa palavra veio do Espírito Santo agora. Glória a Deus. Então, à medida que vocês olham para Israel, nós temos coisas boas e temos coisas ruins. Nós temos um problema do nosso povo que vocês não têm. É que todos os nossos pecados estão escritos na Bíblia. Vocês podem pecar e ninguém fica sabendo. Nós pecamos e está na Bíblia. E Deus diz na Bíblia que nós somos de dura cerviz e muito teimoso. Isso é verdade. Mas a gente tem umas coisas boas também. Mas eu quero que você aprenda a olhar para isso. Para o corpo verdadeiro do Messias que está em Israel. Só tem 15 mil de nós lá. É um número muito pequeno. Mas nesse número pequeno, eu acho que nós temos o destino da nação de Israel. E algo especial vai acontecer em nosso povo. Às vezes eu fico pensando... Por que que Deus escolheu o nosso povo? A gente pode ser muito teimoso. A maioria do nosso povo não crê em Jesus. Por que que Deus nos escolheu? Tem muitas razões e se encontram na Bíblia que você pode ler. Ele nos escolheu por causa de Abraão, por causa de Isaac e Jacó, por causa de Moisés e Arão, por causa de Josué, por causa de Davi, por causa de todos os profetas. E porque Jesus nasceu judeu. E todos os discípulos eram judeus. E o primeiro milhão de pessoas que creu era tudo judeu. E os povos que levou o evangelho para o mundo inteiro eram judeus. Então a gente tem umas coisas boas também. Mas tem uma pequena surpresa aí. Isso é algo que eu creio. Eu creio que a razão que Deus escolheu o povo judeu ainda não foi visto. Não é por causa dos heróis do Velho Testamento. E nem por causa dos apóstolos do Novo Testamento. Eu creio que uma outra coisa ainda vai acontecer. Algo do fim dos tempos. Deixa eu mostrar para você alguma coisa aqui. Eu não estava planejando falar sobre nada disso, mas o Espírito Santo está tocando agora. Vira para Romanos 11 agora, por favor. E alguém pega minha Bíblia aí, por favor. Socorro.
You should bring another stand so you can hold your microphone.
Yeah. Vocês conseguem ler a Bíblia nesse escuro aí?
But, in Romans 11,
em Romanos 11
is a very important chapter about understanding Israel.
É um capítulo muito importante para entender sobre Israel.
It may be the most important chapter in the whole Bible.
Talvez seja o capítulo mais importante sobre isso na Bíblia.
Understanding Israel.
Para entender Israel.
And in this chapter,
e nesse capítulo...
Paul asks questions.
Paulo faz uma pergunta.
He said, "What's happening to Israel?"
Ele diz, o que está acontecendo com Israel?
Doesn't it seem strange?
Não parece estranho?
They're the chosen people.
Que são o povo escolhido.
And God brought the gospel to them and through them.
E Deus trouxe o evangelho para eles e através deles.
And now they don't believe.
E agora eles não creem.
And now the Gentiles believe, and the Jews don't.
E os gentios creem, os judeus não.
And they fall.
E eles caíram. Eles caíram da graça. E Paulo diz, o que significa isso? Ele faz a pergunta. Quando Israel caiu da graça, 2000 anos atrás, ele diz que tem duas maneiras de você olhar essa questão. Ou eles caíram permanentemente e acabou a graça de Deus para eles, ou caíram temporariamente e no fim vão ser restaurados outra vez. E é assim que ele começa o capítulo. Ele diz, versículo 1, pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum.
In other words, he says that when Israel fell 2,000 years ago,
então ele diz que quando Israel caiu 2,000 anos atrás,
they are still fallen,
e ainda estão caídos,
it's not permanent,
não é permanente,
temporary.
É temporário.
And at one time, and in the future, Israel is going to come back.
E no futuro Israel vai voltar.
You have not seen the destiny of Israel.
Vocês ainda não viram o destino de Israel.
Fallen from grace right now,
caíram da graça agora.
Can't see the destiny of Israel.
Então você não consegue ver o destino de Israel.
They are going to be restored,
mas eles vão ser restaurados.
And you will see God's destiny.
E então você vai ver o destino de Israel. Então eu digo que existe um destino para o povo de Israel, que é mais do que aconteceu no Velho Testamento, que é mais do que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Algo além disso vai acontecer. Vai acontecer no futuro, vai acontecer nos últimos dias, vai acontecer logo antes de Jesus voltar. E Paulo dá a primeira prova. Ele diz no versículo 1. Aqui ele diz a primeira prova. Eu sou israelita. Aí? Se fosse uma pessoa. Eu sou a pessoa que trouxe o evangelho para vocês. E se pelo menos tiver uma pessoa em Israel que ainda crê em Jesus, então o destino de Deus para Israel ainda não acabou. E Paulo diz, porque eu sou um crente, a esperança e o destino de Deus para Israel não acabou. Eu ainda estou aqui. Não é uma coisa maravilhosa? E depois de 2,000 anos, estou falando com vocês, eu estou aqui. Eu sei, mas você não é o apóstolo Paulo. E daí? Estou aqui. Eu sou judeu. Eu sou israelita. Eu creio em Jesus. Eu sou uma prova viva de que o destino de Deus para Israel ainda não acabou. Vai chegar. Aleluia. E eu não estou sozinho. Meu filho está aqui. Minha família toda está aqui. Não só isso, tem milhares de nós em Israel agora. Aleluia. O destino de Deus para Israel não acabou. Aí ele diz outra coisa. Versículo 2. E agora ele dá a segunda razão. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E tem uma revelação aqui que você precisa pegar. Duas vezes Paulo faz a mesma pergunta. Ele diz, será que eles caíram para sempre? Não. É só temporário. Eles vão voltar. Ele diz que a razão é, a primeira razão 2,000 anos atrás, e que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos ainda estavam vivos. Mas agora ele diz uma coisa surpreendente. Aqui é uma segunda prova. Deus não rejeitou o seu povo porque ele conheceu eles de antemão. O quê? Ele diz que o povo judeu é o povo escolhido porque Deus no passado viu algo antes do tempo que iria acontecer no futuro. Ele diz que o motivo que o povo de Israel é escolhido é por causa de algo que Deus viu que ninguém mais vê. Ele previu. É algo que ainda ia acontecer no futuro. É isso que eu estou dizendo. O motivo que o povo judeu é escolhido não é só por causa de Abraão, Isaac e Davi.
Just because of Peter, Paul, and James.
Não é só por causa de Pedro, Paulo, Tiago.
Because God sees something else that's going to happen.
É porque Deus ainda vê algo que ainda vai acontecer. E ainda não aconteceu. Deus está dizendo o seguinte. Olha, igreja. Eu estou dizendo para vocês que o povo Israel é o povo escolhido. Você olha para eles e não vê nada. Eu entendo que você não está vendo nada. Mas eu vejo algo que você não vê. Não aconteceu ainda. Mas outra coisa vai acontecer. Que vai acontecer no futuro. E você vai entender no futuro que o motivo que eu escolhi eles é certo. É certo. Porque eu vejo algo no futuro que vai acontecer, que ninguém sabe, que ninguém viu, mas eu sei e eu vejo. Deixa eu falar um pouquinho o que vai ser. Porque a Bíblia prediz, e nós vamos falar mais sobre isso, que vai haver um avivamento mundial nos últimos dias. Ele ainda não aconteceu. Vai acontecer. A Bíblia diz que o mundo inteiro vai ser evangelizado. E ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E isso eu estou falando para vocês por profecia. Que Deus está levantando um novo corpo de crentes em Jesus em Israel hoje. Que vão ser como os primeiros apóstolos e profetas. E como aconteceu no primeiro dia de Pentecostes, Deus vai trazer um novo Pentecostes que vai espalhar o mundo inteiro. E como eles começaram o Evangelho 2000 anos atrás, eles vão terminar o Evangelho agora. E como os primeiros apóstolos foram, Deus vai trazer um grande avivamento e um grande evangelismo. Vai haver um avivamento mundial e evangelismo mundial nos últimos dias, que vai sair de Israel e vai ter apóstolos e profetas e evangelistas saindo daquele país. E nós vamos liderar esse movimento nos últimos dias, esse evangelismo dos últimos dias. E Deus vê isso. Isso vai acontecer. Tem um avivamento chegando. Ainda não aconteceu todos esses anos. Igreja, eu digo isso em amor. Deus está esperando um avivamento mundial. Depois de 2000 anos da igreja. E ainda não aconteceu. É evangelismo mundial. Já passou 2000 anos. Mas ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Tudo isso vai acontecer nos últimos dias. A igreja de Israel se juntando. E evangelismo mundial. E avivamento mundial. E preparando para a segunda vinda de Cristo. Você e eu vamos trabalhar juntos. E Deus sabe o que vai acontecer. Ele já viu acontecendo. E por isso que ele predisse que ia acontecer. Amém.
Well, let's go on. Now, I believe that there is going to be a great revival in the whole world.
Eu creio que vai ter um grande avivamento no mundo todo.
And also in Israel.
E também em Israel.
There are some people who believe.
Tem algumas pessoas que creem.
You don't have to preach the gospel to Jewish people.
Que você não precisa pregar o evangelho para os judeus.
Back,
que de alguma forma, quando Jesus voltar, eles vão misteriosamente se converter. Mas isso não pode ser verdade. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo
1
que o evangelho é primeiro para o judeu. Então isso não pode ser verdade. E não somente isso. Eu estou dizendo, isso é uma mentira do diabo.
The devil doesn't want our people to get saved.
O diabo não quer que nosso povo seja salvo. Estou dizendo que nosso povo vai ser salvo como qualquer outro povo precisa ser salvo. Porque alguém precisa estar orando para eles. Porque alguém ama eles. que alguém compartilha o evangelho com eles, porque alguém discipula eles, que alguém planta igrejas, porque alguém vai ajudar a levantar o reino de Deus no meio deles. Então não deixe o diabo mentir para você, não deixe uma teologia diabólica dizer que não precisa compartilhar o evangelho com o povo judeu. Nós compartilhamos o evangelho com os judeus. Nós compartilhamos todo dia. Estamos sempre compartilhando o evangelho todo dia. É assim que vai acontecer. O povo judeu não é diferente do brasileiro. Nós somos todos iguais. Pessoas se convertem porque alguém ora por eles e porque alguém prega o evangelho para eles. Então precisa fazer isso. Estão escutando? Tem muitas desculpas hoje para dizer para não fazer isso. Tem todo tipo de teologias por aí hoje, fazendo desculpas para não compartilhar o evangelho com o nosso povo. Mas não aqui, não comigo, não com você. Não acredite nessas teologias. Nós vamos compartilhar o evangelho com os judeus onde quer que estejam. Agora, eles não vão converter magicamente quando Jesus voltar. Tem um processo. E esse processo começa agora. Começou no meio da década de 70. E eu vou te falar o que é esse processo. O primeiro, tem cinco passos. O primeiro passo, alguém tem que ser salvo. Isso que Paulo diz. Disse, eu sou salvo. Então uma ou duas pessoas têm que ser salvas. Isso nos anos 70 começou a acontecer. É assim que eu fui salvo. Eu estava pedindo carona em América do Sul. Eu era um jovem judeu. Tinha cabelo comprido. Quando eu tinha cabelo. Então eu estava pegando carona para ir para a América do Sul. E eu usava jeans e uma mochila. E encontrei algumas pessoas em Guatemala, pessoas como vocês, que eram amistosas, amigáveis, e eu gostava deles, eles me amavam e oraram para mim e falaram de Jesus para mim, e eu fui salvo, nasci de novo e cheio do Espírito Santo. E durante aquele tempo, em Israel e nos Estados Unidos, em lugares diferentes, havia um, outro, depois outro, depois outro. E todos nós que fomos salvos na década de 70, nós todos sentimos a mesma coisa. Nós todos pensávamos, eu sou o único judeu que crê em Jesus. E cada um de nós foi salvo desse jeito, foi salvo. Isso foi na década de 70. Aí houve uma segunda fase, nos década de 80. Vira comigo para 1 Coríntios 9.
Versículo 20.
Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Vamos para o versículo 22.
To the weak I became as the weak that I might win the weak, and I become all things to all men that I might by all means save some.
Fiz-me como fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns. A primeira fase era alguém precisa ser salvo.
One person.
Uma pessoa. A segunda fase é o versículo 22.
Some need to get saved.
Alguns precisam ser salvos.
Some is more than one.
Então, alguns é mais do que um.
Start with one,
você começa com um,
and then you get to some.
E depois você chega no alguns.
Now, how do we go from one to some?
E como é que a gente sai de um para alguns?
The people that got saved as one,
as pessoas que foram salvas como uma eram pessoas como eu, que basicamente estavam totalmente sozinhos. Tivemos uma revelação sobrenatural de Jesus. Mas nos 80s, o movimento começou a crescer, especialmente nos Estados Unidos. E o motivo era, nós começamos a compartilhar com o nosso povo como judeu para judeu. Nós não falávamos que a pessoa tinha que deixar de ser judeu para se tornar cristão. Nós éramos judeus para o nosso próprio povo judeu. Nós falávamos com ele, nós não queremos que você mude de religião. Nós estamos pedindo que você nasça de novo. Que você creia no Messias. Nós estamos pedindo que você venha para a verdadeira fé de Abraão. Nós estamos pedindo para que você creia no Messias, que é o filho de Davi. E nós descobrimos que por 2000 anos, quando os cristãos estavam tentando fazer os judeus deixar de ser judeus para ser cristãos, e não funciona. Mas quando nós falávamos com eles e falava, você não precisa mudar a sua raça, você não precisa mudar a sua religião, precisa mudar o coração. E assim eles começaram a receber o Senhor. E nós começamos nos 70s e começou a ter 5 congregações nos Estados Unidos, congregações messiânicas. E no fim dos 80s tinha 200 congregações. É impressionante como cresceu. Isso foi a segunda fase. Agora olha a terceira fase. Vamos voltar para Romanos 11. Então o que eu estou dizendo é que na década de 70 havia judeus convertendo sozinhos, sobrenaturalmente. Nos 80s nós começamos a compartilhar de judeus para judeus, e isso espalhou pelos Estados Unidos. Nos 80s. E na antiga União Soviética, no início dos 90s. O Muro de Berlim caiu em 1989. Então, durante os 90s, milhares de judeus da antiga União Soviética se converteram. Agora, a terceira coisa. Em Romanos 11,
and let's look in verse 4 and 5.
Nos versos 4 e 5.
But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Even so, then at this time there is a remnant of a remnant according to the election by grace.
Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7,000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui a próxima fase. Muito impressionante. A partir do ano 2000, nós começamos a ver israelitas se convertendo. E diz aí, em Romanos 11, fala sobre 7,000. Nós chegamos a esse número. Já ultrapassamos esse número. Tem mais de 7 mil israelitas convertidos hoje em Israel. Nós passamos a primeira fase nos 70. Passamos a segunda fase nos 80 e 90. E passamos a terceira fase no ano 2000 em Israel. Agora em Israel nós temos duas vezes esse número. Nós temos duas vezes esse remanescente que Paulo falou. Mais do que tinha. Nós passamos a terceira fase. Estamos começando a atravessar a quarta fase. Quer saber o que é a quarta fase? Olha, em Apocalipse capítulo 7.
Versículo 4.
E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós já passamos 7 mil e agora nós estamos indo para 144 mil. Nós vamos crescer em Israel até chegar em 144 mil israelitas salvos. Estamos indo para este número. E quando isso foi escrito? Foi escrito 2000 anos atrás. Então Deus viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa 2000 anos atrás e mostrou para João. Ele disse para João: no futuro, no tempo da tribulação, no fim dos tempos, vai ter 144 mil israelitas que vão ser salvos e pregar o evangelho. É por isso que os israelitas são salvos. Eu disse errado. É por isso que os israelitas foram escolhidos. Porque algo vai acontecer. Quando nós chegamos em 144 mil israelitas salvos, vai haver uma explosão de avivamento no mundo em todo. Vai haver uma explosão de evangelismo no mundo todo. Ele diz aqui, quando os 144 mil foram salvos, versículo 9, diz, depois dessas coisas, ele diz, depois dos 144 mil, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas do mundo. Vai ter um avivamento grande no mundo inteiro. E uma das coisas que vai causar isso é quando nós chegarmos aos 144 mil. Eu quero que vocês orem por nós. Nós já chegamos aos 7 mil. Nós já chegamos a dobrar isso. Então nós temos 10% disso já. Temos 14.400 cristãos israelitas hoje. Então orem por nós para que possamos chegar nos 144 mil. Vai ser notícia tão bom, porque vai haver evangelismo e avivamento mundial. O único problema é que o diabo vai ver isso também. E quando nós chegamos nesse número, isso é quando toda a tribulação do tempo do fim vai começar também. Vai ser boa notícia e também vai ser uma luta. Mas preparem-se que nós vamos ganhar essa batalha. Nós precisamos de vocês aí nos ajudando, lutando conosco. Então aí chega no 144 mil. Essa é a quarta fase. Mas tem uma outra fase depois disso. Por que que tem uma fase depois disso? Porque tem 6 milhões de judeus em Israel hoje. Não tem 144 mil. Sabe qual é a última fase? Volta para Romanos 11. A última fase. Este versículo é o versículo favorito de todos os judeus messiânicos em Israel. Romanos 11, versículo
26.
E assim todo Israel será salvo. Diz, todo Israel será salvo. Nós estamos caminhando para o maior avivamento que qualquer nação do mundo já viu. Nós vamos ver o avivamento em Israel, onde o Evangelho vai explodir naquela nação e a nação inteira vai voltar a Jesus. Isso é o quinto estágio. Mas não chega no quinto estágio se não passar pela primeira, segunda, terceira e quarta fase. Então eu quero pedir a vocês nos ajudar. Porque diz nesse versículo que todo Israel será salvo? É isso que diz? Nesse versículo, diz nesse versículo que todo Israel será salvo? Sim ou não? Não, mas não é isso que diz. Ele não diz que todo Israel será salvo. Vamos ler de novo. E então todo Israel será salvo. E tem uma grande diferença. Ele diz que Israel será salvo em versículo 26. Por causa do que acontece em versículo
25.
É o versículo 25 que causa o versículo 26. 26 não acontece sozinho. É o 25 que acontece. E 25 faz com que o 26 aconteça. Então vamos ler 25. Diz o seguinte.
And therefore, my brothers, I do not want you to be ignorant of this secret, unless you be wise in your own eyes, that hardness of heart, in part, has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse é um versículo grande. É isso que vai fazer que todo Israel seja salvo. Uma das coisas é sua plenitude, a plenitude da igreja no Brasil e na China e nos Estados Unidos e na África e na Índia. E esse é um dos motivos que eu estou aqui, porque meu povo não vai ser salvo até que vocês cheguem à sua plenitude. Eu vou ter que ajudar vocês a chegar à sua plenitude, porque o meu povo não vai ser salvo se você não chegar à sua plenitude. Vamos lá, igreja. Vamos lá, Brasil. Chega na sua plenitude logo. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos tomar domínio. Vamos cumprir seu destino. Vamos chegar à plenitude de Deus. Precisamos de vocês. Nosso povo não vai ser salvo até que vocês cheguem à plenitude. É por isso que eu oro para vocês todo dia. Aleluia. Eu quero que vocês cheguem na sua plenitude. E não só vocês, mas é a igreja do mundo inteiro. Não estou falando sobre a igreja católica, protestante ou evangélica. Estou falando sobre os cristãos verdadeiros, nascidos de novo e convertidos e crendo em Jesus no mundo inteiro. É esse povo que tem que chegar à sua plenitude. Para dizer a verdade, nosso povo judeu somos um pouco egoísta. Temos um pequeno problema com orgulho. E realmente só importando com a gente mesmo. Mas é o jeito que eu era. Mas quando eu vi esse versículo, eu vi que a gente não pode conseguir nada para nós mesmos até que a igreja chegue na plenitude. Então Deus mudou meu coração. E agora eu amo a igreja. Eu amo a igreja em todo lugar. Japão, Coreia, Nigéria. Amamos a igreja. Porque a gente não consegue ser salvo até que vocês cheguem na plenitude. Então vamos ter que orar para a igreja inteira. Vamos, igreja. Seja cheio. Chega na sua plenitude. Chega no seu destino. Prega o evangelho. Que aconteça. Então nosso povo será salvo. Isso é uma coisa. E é por isso que estou aqui. Para ajudar vocês. E por isso que nós mandamos crentes novos, israelitas, para muitos lugares do mundo. Mandamos para China, Índia, África, Europa. Estamos mandando para pregar o evangelho. Para encorajar a igreja. Para que a igreja dos gentios chegue à sua plenitude. Porque nós não podemos fazer sem vocês. Mas tem outra coisa que tem que acontecer. Não somente para você chegar na sua plenitude. Você precisa ter uma revelação de alguma coisa. E eu creio que pode acontecer com vocês agora. Você pode ter uma revelação de alguma coisa. Você tem que parar de ser ignorante. Mas eu não falei isso, é o que diz na Bíblia. Romanos 11, versículo 25. Então eu digo para vocês: pare de ser ignorante. Acorde. Sobre o que você tem que parar de ser ignorante? Tem que parar de ser ignorante sobre Israel. Tem que acordar e saber que Deus tem um destino para aquela nação. Como que a igreja não viu isso por 2000 anos? Eu fico surpreendido quando eu prego o evangelho em Israel. Como que meu povo não consegue ver Jesus? É tão óbvio que ele é o Messias. Como que eles são cegos? Como que eles não enxergam? Aí eu falo com cristãos. E eu falo, como esses cristãos são tão cegos? Como que eles não veem o plano de Deus para Israel? Como que eles não enxergam? Então, vamos fazer uma pergunta. Você lê a Bíblia? Quantos de vocês leem a Bíblia? Quantos de vocês leem a Bíblia todo dia? Quantos de vocês leram a Bíblia todo dia por pelo menos 10 anos? Nesta Bíblia, fala sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Sião, mais de 3 mil vezes. E se eu vou para um cristão e pergunto qual o destino de Deus para Israel? E eles dizem: oi? Deus tem um plano para Israel? Não sabia disso, não. Será que isso tem algum lugar na Bíblia? Não, você está... É escrito 3 mil vezes nesse livro. Como você não enxerga? Não estou nervoso com você, estou só querendo despertar a coisa aqui. Eu vou repreender vocês em amor. E seus olhos vão abrir. Desse dia em diante. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver o destino de Deus para Israel. Em nome de Jesus. Eu digo a vocês. Romanos 11, 25. Desse dia em diante, não seja mais ignorante sobre isso. Que sua cegueira seja tirada. E possa ver o destino neste versículo. E agora vocês vão começar a ver isso. E vocês vão começar a ver muitas coisas. Esse livro todo é sobre Israel. Quase não tem coisa nesse livro que não é sobre Israel. Mas o que eu estava lendo esses anos todos? Como que eu não vi isso? Qual a parte da Bíblia que não é sobre Israel? Eu não sei. É difícil achar qualquer parte que não é sobre Israel. Talvez, Acho que duas páginas que não tem propaganda para Israel, não tem. Talvez uma. Que diz alguma coisa sobre Israel e o povo judeu. Estou dizendo isso em amor. Eu choro para o meu povo. Eu falo com eles, como que você não pode ver Jesus? Ele é a sua vida. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Davi. Você não tem nada sem Jesus. Acorde, gente. E as pessoas não veem. Estão cegos. E eu vejo a igreja. E a igreja está cega para essa questão de Israel. É uma coisa surpreendente. Diz aqui que a cegueira, por favor, preste atenção aqui. A cegueira do povo judeu de não ver Jesus, eles têm um véu sobre os olhos. E esse véu será tirado quando algo acontecer. E qual é essa coisa que precisa acontecer? Quando a igreja tirar o seu véu sobre Israel. Quando a igreja tirar o seu véu sobre Israel, e a igreja vê Israel, então o véu de Israel vai ser tirado. Então por que tem que acontecer assim? Porque vocês nasceram de novo. Eles não nasceram de novo. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não nasceram de novo. Não tem revelação. Tem que começar com vocês. Então quando vocês tiverem essa revelação, eles vão receber a revelação. Israel e a igreja estão colados juntos. A igreja tem tentado ficar livre de Israel por tanto tempo, e Israel tem tentado ficar livre da igreja por tanto tempo, mas não tem jeito, estão colados juntos mesmo. Nós estamos colados juntos por causa de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja e Jesus é o rei de Israel. Você pode querer ele só como cabeça da igreja e não como rei de Israel, mas ele é rei de Israel. E os judeus podem querer ele só como rei de Israel e não como cabeça da igreja, mas ele é os dois. Ele não é um esquizofrênico. Ele não é esquizofrênico. E Jesus é o cabeça da igreja e o rei de Israel. Então ele nos liga. A gente não consegue ficar livre do outro. Então é bom a gente se gostar. Eu sei que é mais fácil gostar de vocês do que vocês gostarem de nós. Mas vocês têm o Espírito Santo, vocês podem ter a ajuda do Espírito Santo para gostar de nós. Quando a igreja, duas coisas vão acontecer. A igreja vai chegar à sua plenitude. Então quando a igreja tem uma revelação sobre o destino de Israel, então todo Israel será salvo. Eu repreendi vocês alguns minutos atrás. E eu falei, para de ser ignorante. Agora eu vou suplicar. Por favor. Meu povo não vai ser salvo. Até que vocês tenham uma revelação sobre Israel. Por favor, eu quero suplicar. Eu conto a seguinte história. Eu tive uma experiência sobrenatural, eu acho que foi em 1981. Eu viajei para Israel a primeira vez, para Jerusalém. E eu fui orar no Monte do Templo. E eu orei com o talit, com os aparatos. E comecei a orar em línguas, no Espírito Santo. E quando eu estava orando em línguas, lá no Muro das Lamentações, com todos aqueles aparatos de judeus, e parecia que tinha uma cachoeira descendo do Monte do Templo, não de água, mas de luz. Mas quando descia do monte, descia e me tocava. E eu fui introduzido no Espírito. E o Senhor me mostrou os principados e potestades demoníacos ao redor de Jerusalém. E são as forças mais fortes do diabo. E o Senhor me falou: você não tem força suficiente para trazer o Evangelho para Israel. E eu falei: mas como que a gente vai poder fazer? A única maneira que o Evangelho vai chegar a Israel. Porque as forças demoníacas são tão fortes para impedir o Evangelho de chegar. A única maneira que vai acontecer é se cristãos em toda a nação do mundo começam a orar por Israel. E é isso que diz em Romanos 11, 25. Quando você chegar na sua plenitude, você tem uma revelação sobre Israel. E você começa a orar. E a igreja no mundo inteiro começa a orar. O véu será tirado. E haverá um grande avivamento. E todo Israel será salvo. Eu quero que vocês orem para isso. Eu quero que vocês orem para todo Israel ser salvo. Porque você quer que eles sejam salvos. Mas não somente isso. Tem algo nisso para você também. Deus é muito bom. Se você abençoar alguém, você também será abençoado. E eu estou dizendo para vocês: se vocês orarem para Israel ser salvo, e nós tivermos um avivamento em nossa nação, vocês vão ser abençoados. Vocês vão ser abençoados mais do que podem imaginar. E você pensa: o que pode ser tão grande? Vamos olhar. Também em Romanos 11. Versículo 12 e 15. Deus abençoa e abençoa de volta. Quando você chegar na sua plenitude, quando você chegar em uma revelação sobre Israel, você ora para Israel ser salvo. O que acontece conosco? Nós somos salvos. Nós chegamos na nossa plenitude. E aí o que vai acontecer com você? Verso 12 e verso 15.
Now, if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more will their fullness be?
Verso 12. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição à riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude?
Quanto mais?
How much more?
Quanto mais?
How much more? Ele diz a plenitude no versículo 12 e plenitude no versículo 25. Plenitude.
Plenitude.
Verso 12, plenitude, e verso, e plenitude em verso 25. Estão vendo isso? Qual a plenitude em versículo 25? É a plenitude da igreja. E qual a plenitude em versículo 12? De Israel. Em verso 12 é a plenitude de Israel. E verso 25 é a plenitude da igreja. Qual que é a vontade de Deus? A plenitude de Israel ou a plenitude da igreja? Qual que é? Grita para mim.
Both.
Os dois, ambos. Tanto a plenitude de Israel quanto a plenitude da igreja. Então, circule na sua Bíblia a palavra plenitude em versículo 12. Puxa! E a palavra plenitude no versículo 25. E um é a plenitude de Israel e outro é a plenitude da igreja. Ele diz o seguinte: se o tropeço deles trouxe riqueza para os gentios, o que isso significa? Quando Israel rejeitou o Evangelho e Deus destruiu a nossa nação, espalhou o nosso povo ao redor do mundo, o Evangelho também foi espalhado. e o Evangelho chegou à sua nação por causa do castigo de Deus sobre nós. Que coisa maravilhosa! Deus deu um jeito para que o nosso castigo se tornasse uma bênção para vocês. Não é surpreendente isso? Agora você pode tirar duas conclusões. Se o castigo de Israel trouxe a bênção para a igreja, portanto, talvez você deve orar para que Deus nos castigue mais ainda. Porque se o castigo abençoa, ora para Deus nos castigar para valer. Você acha isso engraçado? Você sabe o que é engraçado? Porque você não sabe muito da história da igreja. Porque é esse pensamento que a maior parte da igreja tem pensado pelos séculos. Por isso que a igreja perseguiu os judeus e castigou eles em toda nação que eles iam. Porque eles pensaram que o judeu é amaldiçoado. Então não, nós vamos amaldiçoar mais ainda. E nós para ser abençoados. A maior parte da história da igreja é em redor desse fato. E você diz: eu não, nós não. Realmente? Você não? Eu contei essa história nos dois lugares onde eu fui antes, aqui. Em 1492, no mesmo dia que Colombo foi para a América, o país da Espanha expulsou todos os judeus do seu país. Todos. Jogou eles fora do país. Por isso que nós achamos que tem muitos judeus na fundação dos Estados Unidos. 6 anos mais tarde, em 1498, o país de Portugal expulsou todos os judeus do país. Todos os judeus do seu país. Para onde foram? Alguns deles foram para o Brasil. Muitos de vocês que têm antecedentes portugueses, muitos de vocês são realmente judeus e não sabem. Mas isso aconteceu porque a igreja naquele país pensou que podia castigar os judeus cada vez mais. É isso que eles pensaram. No seu Portugal. Mas é por isso que eles não leram Romanos 11. Paulo diz, tem outra coisa. Em vez de pensar que se o castigo de Israel traz bênção para a igreja, vamos orar para que seja mais castigado. Ele diz, tem outro jeito de olhar a questão. Talvez você devia pensar da seguinte forma. Se o castigo deles trouxe bênção para vocês, quanto mais bênção para vocês será se eles forem restaurados. E essa é a maneira bíblica de pensar. A igreja devia pensar dessa forma, mas nunca pensou isso. Segure, vê se você consegue pegar esse pensamento. Se a salvação veio para os gentios, se a igreja nasceu quando a nação de Israel foi destruída, o que Deus vai fazer com você quando Israel foi restaurado? Você deveria pensar o seguinte: nós fomos tão abençoados, nós recebemos vida eterna, nós ganhamos salvação, nós ganhamos a igreja quando Israel foi destruído, e agora a nação de Israel está sendo restaurada e tem crentes judeus em Israel. Você deveria estar pensando: aleluia, que bênção muito maior vai vir para nós agora. Quanto mais nós vamos receber? Você já tem salvação de nós? Já tem perdão de pecados? Já tem vida eterna de nós? O que precisa mais do que isso? Deve ter alguma coisa melhor que isso. Que será, o que é? Verso 15. Diz o seguinte:
if they're being cast away, is the reconciling of the world?
É, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, é salvação e a igreja dos gentios. Qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Vocês entenderam? Não, não entenderam. Ele está dizendo o seguinte: quando Israel foi destruído, o Evangelho chegou às nações e a igreja foi formada. Não é maravilhoso? Você não está alegre do jeito que você está? Gente, você não tem o que você devia ter. Será que é só isso? Tem muito mais. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar. O poder de Deus vai atingir você. Seu corpo vai mudar. Seus parentes mortos vão ser ressuscitados. O diabo vai ser tirado do planeta. Jesus vai receber seu reino na terra. E você vai receber um corpo novo. Corpo novo. Vamos continuar.
You talk loud, I'm going to talk soft.
Tá, okay.
And you're going to get a resurrection body.
Então você vai ter um corpo ressurreto.
That shines with light.
Que vai brilhar como luz.
And the dead are going to be raised.
E os mortos vão ser ressuscitados.
And Jesus is going to come back.
E Jesus vai voltar.
There is something so much better for you.
Tem algo muito melhor para vocês.
You've just got a little tiny bit of the blessing.
Vocês pegam só um pedaço da bênção.
There is something much, much better to come.
Tem algo muito maior que vai vir.
It's going to happen with the resurrection of the dead.
E vai acontecer com a ressurreição dos mortos.
And that's going to happen when Jesus comes back.
E isso vai acontecer quando Jesus voltar.
And the church cannot bring that alone.
E a igreja não pode trazer isso sozinho.
That happens when Israel comes to its fullness.
E isso só acontece quando Israel chegar na sua plenitude. Você não vai ter um corpo ressurreto até que Israel chegue na sua plenitude. Jesus não vai voltar. Você não vai ter o reino de Deus na terra. Você não vai ter um corpo novo. Você não vai ter os mortos sendo ressuscitados. Não vai ter paz na terra. Tudo isso vai acontecer quando Israel chegar na sua plenitude. Deus diz a você: se o que você tem agora foi quando Israel foi destruído, pensa quanto mais você vai ganhar quando Israel for restaurado. O fato que nós estamos sendo restaurados agora significa que vocês estão chegando perto à ressurreição dos mortos, um novo corpo, a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus na terra, a restauração do planeta Terra. Todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus está para acontecer. Porque essa plenitude está chegando. Último pensamento. Porque você não pode ler sua Bíblia. Ele diz o seguinte. O que aconteceu no primeiro século não foi a plenitude do povo judeu.
He said, "What happens in the end times?"
O que vai acontecer nos últimos tempos?
That will be the fullness of the Jewish people.
Isso vai ser a plenitude do povo judeu.
Well, what was there in the first century?
O que que tinha no primeiro século?
You remember the book of Acts?
Vocês lembram do livro de Atos?
Peter.
Pedro.
Paul.
Paulo.
John.
João.
The day of Pentecost.
O dia de Pentecostes.
The early church.
A igreja primitiva.
Paul is saying.
Paulo está dizendo:
that was not the fullness of Israel.
Isso não é a plenitude de Israel.
That was only partially.
Isso é uma coisa parcial.
I'm telling you that what's going to happen in Israel in the end times.
Estou dizendo para vocês que vai acontecer em Israel nos últimos tempos.
It's like the book of Acts.
É como o livro de Atos.
But much more.
Mas muito mais.
It's going to be like the day of Pentecost.
Vai ser como o dia de Pentecostes.
But much more.
Mas muito mais.
There's going to be new apostles.
Vai haver novos apóstolos.
Peter, Paul, and John.
Como Pedro, Paulo e João.
But much more.
Mas muito mais.
Because the Bible says.
Porque a Bíblia diz.
What happened in the first century.
Que o que aconteceu no primeiro século.
Not even the fullness.
Não é nem a plenitude.
That was just partial.
Só parcial.
What's going to happen in Israel.
Então o que vai acontecer sem Israel, no fim, vai ser a plenitude de Israel. E vocês vão ver isso.
the fullness of the church,
a plenitude da igreja
and the fullness of Israel,
e a plenitude de Israel
will happen together.
Vão acontecer juntos.
This is what we call,
é isso que nós chamamos
parallel restoration.
Restauração paralela.
Parallel fullness.
É plenitude paralela.
And they are dependent on one another.
E depende um do outro.
I'll put it to you this way.
Vamos colocar da seguinte forma.
To have a family,
para ter uma família,
you need to have a man,
precisa ter um homem
and you need to have a woman.
E uma mulher.
You may be,
você pode ser
woman in the whole world,
a mulher mais bonita do mundo,
but you can't have a baby by yourself.
Mas você não pode ter um neném sozinho.
And you may be the best looking man in the whole
você
world,
pode ser o homem mais bonito do mundo,
but you can't have a baby by yourself.
Mas não pode ter um neném sozinho.
You have to put a man and a woman together,
tem que juntar o homem e a mulher
to have a family,
para ter uma família,
to have a baby,
para ter um neném.
And that's the way Israel and the church are right.
É isso que é a igreja de Israel hoje.
You can have the best church in the whole world,
você pode ter a melhor igreja no mundo,
but without Israel,
mas sem Israel,
Jesus, is not going to come back.
Jesus não vai voltar.
And you're not going to have the kingdom of God on the earth.
E nós não vamos ter o reino de Deus
and
na terra.
Not going to have the resurrection of the dead.
E nós não vamos ter a ressurreição dos mortos. E a mesma coisa em verdade para Israel. Pode ter grandes rabinos e um país maravilhoso, mas sem a igreja nós não vamos ter o Messias, nós não vamos ter a ressurreição dos mortos, nós não vamos ter o reino de Deus. Mas quando a igreja chega na sua plenitude e Israel chega na sua plenitude e os dois cooperando, então Jesus volta e os mortos são ressuscitados e o diabo é expulso
and the kingdom of God is established
e o reino de Deus é estabelecido na terra.
That's why I'm here.
É por isso que estou aqui
that's why you're here.
E é por isso que você está aqui,
not to come to a conference,
não para vir para uma conferência,
to start the beginning of that conference,
mas para começar
cooperation,
essa cooperação
so that both Israel and the church can come to their fullness,
para que Israel e a igreja possam chegar à sua plenitude
together,
cooperando juntos,
bring Jesus back,
trazer Jesus de volta
and the resurrection of the dead and the kingdom of
e a ressurreição dos mortos e o reino de Deus.
Amen.
Amém.
Let's pray.
Vamos orar.
Why don't you stand up?
Fique em pé, por favor.
Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus.
But Heavenly Father,
Pai Celeste,
we just pray right now.
Nós oramos agora.
For revelation knowledge,
para um espírito de revelação,
for our eyes to be open,
para nossos olhos serem abertos,
wisdom and revelation,
sabedoria e revelação,
in the knowledge of Jesus,
no conhecimento de Jesus
and his fullness of the church,
e a sua plenitude na igreja,
fullness of Israel,
sua plenitude em Israel,
the coming of the kingdom of God,
e a vinda do reino de Deus,
that the veil will be removed,
para que o véu seja tirado
from the church,
da igreja
and from Israel,
e de Israel
and a mighty revival
e um poderoso avivamento possa vir
and the kingdom of God will come,
e o reino de Deus possa vir.
Why don't you just all begin to pray, right?
Por favor, todos comecem a orar agora.
Lift up our voices.
Vamos levantar nossas vozes.
Pray in tongues.
Vamos orar em línguas.
Pray
ora para a revelação.
Pray for the Holy Spirit.
Ora para o Espírito Santo.
Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus.